Abra sua Bíblia no Salmo de número 72. Salmo 72. Chamo sua atenção para nós pensarmos sobre oração pelos governantes. Oração pelos governantes. Salmo 72. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versos e, na sequência, nós leremos bloco a bloco desse salmo, que contém ao todo 20 versículos. Nós vamos ler o salmo todo ao longo da mensagem, mas para nossa introdução, os versos 1 e 2. Salmo de Salomão. Salomão escreveu dois salmos, este e o 127. Salmo de Salomão. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente. Que os pobres sejam tratados com imparcialidade. Que os pobres sejam tratados com imparcialidade. Verso 15. Viva o rei. Que ele receba o ouro de Sabá, que o povo sempre ore pelo rei e o abençoe o dia todo. Que o povo sempre ore pelo rei e o abençoe o dia todo. Eu confesso a você que uma das exortações bíblicas que menos pratico é a que foi postada por Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 2. A exortação que diz, a recomendação que diz que nós devemos orar por nossas autoridades. Veja comigo, leia o texto, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. O texto diz assim, deixe sua Bíblia agora aberta em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Porque eu quero, antes de mergulhar no Salmo 72, mostrar para vocês a importância de se orar pelos governantes. Paulo diz assim a Timóteo, recomendo que sejam feitas petições ou súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Eu tenho negligenciado a oração particular para as nossas autoridades, infelizmente. É verdade que nos nossos cultos de oração aqui na igreja, e quem participa dos cultos de oração poderá testemunhar, nos cultos de quarta-feira, nos cultos dos homens, sexta-feira, 6:30 da manhã, nós temos orado pelo Brasil e nós temos orado pelos nossos governantes. Temos feito isso. Mas eu temo que individualmente, lá no quarto secreto de oração, a prática de se orar pelos governantes, conforme nos manda as Escrituras, muitos de nós, se não a maioria, negligencia. Eu tenho negligenciado, confesso. Mas e você? Tens orado pelos governantes? Paulo aqui em 1 Timóteo 2, verso 2, ele afirma que uma vida de devoção e respeito, devoção e dignidade, uma vida de devoção e dignidade, em grande parte, vai depender da atmosfera política e social, onde se desfruta de uma vida, abre aspas, pacífica e tranquila. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para nós que ele ora e a igreja deve orar por todos que exercem autoridade, porque para nós vivermos ou vermos a devoção, a dignidade, o respeito proliferar, Isso depende de uma sociedade cujas políticas promovem paz e tranquilidade. Por quê? Por que que dignidade, devoção ou devoção e respeito dependem de uma vida pacífica e tranquila? Porque o que se supõe aqui é que quando houver paz e tranquilidade, haverá maior liberdade para se realizar as obras, para se praticar as atividades, para se participar de movimentos consistentes com a vontade de Deus para o seu povo, como por exemplo, liberdade para criar os filhos no Senhor, liberdade para servir os necessitados da comunidade em nome do Senhor, liberdade para se pregar, liberdade para se ensinar, liberdade para se publicar, para se veicular a verdade do Evangelho aos quatro cantos da nação. Para você ter uma ideia, eu soube, eu não chequei a veracidade, mas é bem provável, eu soube ontem que o Facebook tirou do ar a página de um jovem cristão, porque ele tinha postado um vídeo de 8 minutos, 9 minutos, de um pregador chamado Paul Washer. E aí eu fui ouvir que em outro site eu busquei por esse vídeo de 8, 9 minutos para ver, e a alegação foi de que o vídeo incitava o ódio. Eu falei, eu sei que o Paul Washer é bravo quando prega, mas incitar o ódio? Aí fui assistir ao vídeo. De fato, o que Paul Washer estava pregando naqueles 8, 9 minutos, que foi recortado de um sermão inteiro, ele estava pregando sobre a depravação do homem, o pecado, e o fato de que todos nós estamos condenados por causa do pecado. Essa foi a mensagem dele. Não havia nenhuma incitação ao ódio. Então veja que quando a sociedade começa a ser tolhida de suas liberdades, nós vamos sendo impedidos de veicular, de publicar, de anunciar, de pregar a verdade do Evangelho. Por outro lado, então quando falta a paz e a tranquilidade, a gente começa a viver em ambiente hostil, pervertido, e a tendência vai ser o enfraquecimento da fé salvadora, tanto que o próprio Jesus diz, numa expressão, numa hipotética, ele diz, porventura o filho do homem encontrará fé quando vier à terra. Porque Jesus sabe que no final dos tempos haverá de aumentar a hostilidade, a perversidade, a perseguição aos cristãos, que no mundo como um todo já é horrível, mas a grande mídia não mostra. Então isso não me assusta, o que eu assisto, porque é isso que Jesus disse que aconteceria. Por isso que nós somos compelidos pelo apóstolo a orar por nossas autoridades. Sim, é verdade que há exceções, houve momentos na história em que a perseguição ao cristianismo, em vez de enfraquecer o cristianismo, pulverizou o poder do evangelho, porque fez com que o evangelho se espalhasse e florescesse com força, com vigor, aonde ele chegava. Mas essa não é a regra. Tanto não é a regra que no final dos tempos, perseguição e sofrimento que serão usados pelo anticristo e seus comandantes, fará a fé e o amor de muita gente se esfriar. Portanto, se perseguição em última instância não causasse algum tipo de desânimo, de negação da fé, não seria uma arma que o diabo usaria. Mas nós já estamos vendo isso acontecer, não é verdade? Pessoas que estão sendo tolhidas de suas liberdades para dizer o que pensa. Mas para dizer o que pensa, o cristianismo, não com ódio. Porque por outro lado, eu vejo gente defendendo o direito de se expressar usando palavrões, xingando, espumando a boca, Quando Jesus diz que você não pode chamar o outro de tolo, de raca, mas a gente arruma os adjetivos mais desgraçados, esquerdopatas, e daí vai, vomita. Essa não é a liberdade que o crente tem que ter. Porque ao se falar da condenação de Deus, por exemplo, e devemos falar dela porque é algo que há, nós temos que falar disso com compaixão. Porque o próprio Senhor Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio antes que ele se converta, mas eu vejo crentes espumando a boca com prazer sobre o juízo de Deus. Então nós temos que orar. Nós temos que nos engajar em oração pelos nossos governantes. Nós temos que pedir por paz, nós temos que pedir por tranquilidade, para que a devoção e o respeito se espalhem entre nós. E nós temos que fazer isso particularmente, individualmente, mas temos que fazer isso também nos cultos de oração. E nós temos feito isso aqui, nossa igreja tem orado pelos nossos governantes. E de novo, eu vou demonstrar aqui a minha frustração ao ver que vocês não vêm nos cultos de oração. Frustração. Por perceber que a maioria de vocês poderia estar aqui às quartas-feiras e optam por não estar. E optam por não se reunir como igreja para orar. É triste saber disso. Sim, há aqueles que trabalham, que estudam. Eu entendo, eu não estou julgando ninguém. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno, dá vontade de falar, mas não vou. Mas é lamentável que nós não nos importemos, porque, em primeiro lugar, o mandamento de Paulo aqui é para a igreja. Ele está escrevendo para Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso. E ele está instruindo Timóteo sobre como ele, pastor e líder da igreja, deveria mobilizar a igreja. A igreja deveria se reunir para orar por seus governantes. A gente precisa disso, então fica meu apelo de coração. Eu queria ver vocês nos cultos de oração. Eu queria ver homens, mais homens às sextas-feiras orando. Eu queria ver mulheres que podem e têm agenda às terças-feiras aqui também, às quartas, terças-feiras, orando com as mulheres cristãs em missão. Eu queria ver mais mulheres e homens e igreja orando. Porque, meu povo, não adianta seu pastor pregar bem, não adianta a gente fazer e promover atividades, se a gente não orar, por exemplo, pela perseverança dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas famílias, se nós não orarmos pelo nosso país, em vez de simplesmente ficar brigando esquerda, direita, direita, esquerda, se nós não curvarmos os joelhos, não há esperança. Ponha isso na sua cabeça. Mas você fica lá em casa, passando zap zap. Eu vejo crente mais mobilizado em WhatsApp do que reunido como igreja de joelhos em oração. E isso me entristece. Eu quero, eu desejo ver vocês participando dos cultos de oração. Se você pode, se você tem tempo, cancele a academia, nem que seja uma noite por dia. Cancele algo, faça alguma coisa, mas queira estar aqui para orar pelos seus, pela família, pela igreja, pelas congregações, como temos feito. Quem tem vindo tem sabido que é assim que temos orado. Pelo país, pelos governantes, pelo mundo. Precisamos orar por eles. porque devoção e dignidade, conhecimento da verdade, salvação e tantos outros frutos do Evangelho estão, de alguma forma, atrelados à resposta de Deus, às orações dos crentes pelos seus governantes. É isso que Paulo diz. Para você e eu termos uma nação pacificada, uma nação tranquila, livre de censura cristã, livre de perseguição religiosa, nós precisamos orar. Esse é o tamanho da importância de nós orarmos pelos nossos governantes, sejam eles quem forem. E em nome de Jesus, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que orar para Bolsonaro ficar ou fulano sair, não é isso. Porque o meu propósito como pastor e líder de uma igreja não é tornar o país ou o Brasil de direita ou de esquerda. O meu propósito é formar um grupo de crentes que permanecem crentes, seja de que lado for. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do cristão. Precisamos orar pelos nossos governantes. Aí vem a pergunta, por que que nós não oramos pelos governantes? Eu vejo pelo menos dois motivos. E aqui de novo, eu vou pedir em nome de Jesus, parem de piadinhas nas redes sociais, nesse cenário político, parem com isso. O cristão, ele é pacificador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Orem, postem versículos. Por que que nós não oramos pelos governantes? Primeiro, porque nos falta fé. A gente olha para o cenário nacional, a gente olha para o cenário mundial e a gente diz, não tem jeito, nada vai mudar. O que tiver de ser, será. Não adianta orar. Não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente diz. Falta fé ao povo de Deus. E a maioria, portanto, não ora porque falta fé. E fé, para orar, só vem de Deus. Fé é dom de Deus. Força de vontade não vai fazer você orar por muito tempo. Força de vontade faz você, no máximo, chegar no seu calendário, na sua agenda, separar os dias e os horários que você vai orar. Mas força de vontade não vai fazer você persistir. O que te faz persistir em oração é desespero e fé. Desespero quando você olha a situação e vê que só Deus pode mudar, e fé para dizer Deus pode e faz. Agindo Deus, quem impedirá? Então, se você não tem tido fé para orar pelo país, fé para orar pelos seus governantes, mas para orar como Jesus ensinou a orar, orar dizendo assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui no Brasil, como no céu. Orar assim, sem agenda ideológica. Fé, essa fé vem de Deus, e se você não tem essa fé, peça a Deus, peça. Nós não temos porque não pedimos, diz Tiago. E quando a gente pede mal, então a gente precisa, primeiro, de fé para pedir, permanecer pedindo, mas, e é por isso que a gente não ora, porque a gente não tem fé. E aí vem o segundo motivo que nos faz não orar, a gente não sabe como orar pelos governantes. E aí vem a outra parte da exortação de Tiago, vocês não têm porque não pedem, mas quando pedem, pedem errado, não sabem como pedir. Então, se fé para orar é dom de Deus, Deus me dá, e eu peço, Deus me dá fé para orar pelo meu presidente, pelos meus senadores, pelos meus deputados, pelos meus vereadores, pelo meu prefeito, pelo meu governador, pelos meus magistrados, pelos meus funcionários públicos, pelos meus diáconos públicos, porque funcionário público é diácono público. Diácono público, ponha isso na sua cabeça. Então, se eu não tenho fé, eu preciso que Deus me dê. E eu vou dizer, Deus, eu quero fé, eu quero orar por esse país. Mas eu não sei como orar, então quando eu não sei como orar, eu tenho que seguir a agenda de Deus, eu tenho que olhar para a Bíblia e ver como a Bíblia me ensina a orar pelas minhas autoridades. E por exemplo, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, é um excelente ponto de partida. Paulo está ensinando como que nós devemos orar e por que nós devemos orar e que jeito, qual é o alvo da oração. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim: recomendo que sejam feitas petições ou súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Paulo usa todos esses adjetivos aqui para falar de oração, não tanto para dizer como a gente tem que orar, mas para dizer: orem, por favor, orem, orem, supliquem, intercedam, agradeçam, mas orem. Paulo está mostrando o desespero dele por constatar que a igreja de Éfeso não estava orando. Do contrário, por que ele colocaria isso? Por favor, peçam, supliquem, orem, intercedam. Rendam ações de graças em favor de todos, todo mundo, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Peçam por todos. Para quê, Paulo? Para a gente ter uma vida pacífica, uma vida tranquila. Mas para que essa vida pacífica, essa vida tranquila? Para o meu comércio ir bem e eu conseguir comprar passagem para ir para Miami, fazer enxoval em Miami, nada contra, se eu tivesse dinheiro também ia. Mas para que a gente quer viver bem e tranquilo? Porque a gente quer ter uma vida caracterizada por devoção e dignidade. Deus, eu quero ver devoção nesse país, eu quero ver dignidade, eu quero ver respeito nessa pátria. Mas para isso nós dependemos de governantes que promovam a paz, a tranquilidade. Deus, veja, essa é a agenda da igreja, é assim que a igreja tem que orar. Verso 3, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, e aqui mostra qual é o desejo de Deus. O desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Essa é a agenda da igreja. A agenda da igreja é que todos sejam salvos, conheçam a verdade do Evangelho. Essa é a minha agenda. Um casal me procurou outro dia perguntando: pastor, qual é a sua agenda no cenário político? A minha agenda é essa. Eu quero que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Jesus disse: eu, Jesus, sou a verdade. Eu quero que todos sejam salvos conhecendo Jesus. Para isso, eu preciso de uma igreja, de uma nação que seja devota e respeitosa. Mas para isso, nós precisamos de governantes que promovam paz e tranquilidade. Percebe a cascata aqui de Paulo? Paulo diz: o alvo é que todos sejam salvos, conheçam a verdade, mas só acontecerá isso no dia em que a igreja e o povo e a nação for devota e digna. Mas para ser devotos e dignos, precisamos de vidas pacíficas, tranquilas. Essa é a nossa agenda. E aí, quando nós estivermos com o coração cheio de fé, que é dom de Deus, e quando nós estivermos com a mente cheia de sabedoria, que vem da palavra de Deus, nossos joelhos vão se curvar para orar pelas nossas autoridades. Faça esse propósito, saia daqui hoje querendo orar pelo seu país. Fale menos e ore mais, povo de Deus. O momento, sinceramente, é de oração e de joelhos curvados. Davi aprendeu a importância da oração pelos governantes. Isso nos leva ao Salmo 72. Os salmos que Davi escreveu nos dão prova disso. Se você ler o Salmo 119, você vai ver que a piedade de Davi brotava de três ambientes, de três bases fundamentais, de três fontes. A piedade de Davi brotava da palavra de Deus, da oração e das tribulações que Deus colocava a ele para maturar a fé dele. E aí Lutero, quando foi explicar esse Salmo 119, diz que a vida cristã madura é essa, que nasce da palavra, da oração e da tribulação. Leia o Salmo 119 e veja. Essas três coisas estão ali e Davi o tempo todo está falando do valor da palavra, da oração e da tribulação. Davi entendia a necessidade disso e ele deixou esse legado para o filho dele, Salomão, e a gente vê que o filho Salomão aprendeu do pai, apesar de que depois errou e errou feio, mas aprendeu do pai. Esse salmo de Salomão nos mostra isso. Salomão começou bem o governo sobre Israel. Salomão começou orando. Salomão começou ouvindo a Deus, orando a Deus. Salomão começou pedindo sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, Deus aparece a ele num sonho, fala com ele, o que, que você quer? Ele ora, ele diz, eu quero sabedoria, eu quero andar nos passos do meu pai, eu não vou ter sabedoria para cuidar do seu povo se o Senhor não me der sabedoria. Havia pecados escondidos no coração de Salomão e a gente vê esses pecados já no capítulo 3, no mesmo capítulo 3, onde Salomão pede por sabedoria. O capítulo 3, versículo 2, diz que Salomão continuava adorando nos altares, nos lugares altos. E essa idolatria escondida no coração de Salomão e que ele nunca tratou, se você ler o capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver no que levou ele a fazer. Mas isso seria outro tema para a gente discutir, o perigo de se ter um pecado ali guardado e você dizer, não, deixa quieto. A Salomão é a maior prova disso, de como você pode começar bem, pedir a coisa certa, orar direitinho, mas o coração ali com o pecado escondido, você não trata, a coisa vai crescendo e de repente se torna um monstro que te destrói, destrói sua descendência, destrói sua nação. Se Salomão tivesse permanecido nos passos de Davi, o pai, ele tinha mantido a vida de oração, devoção, sabedoria. Ele queria isso. Mas é outro assunto. O nosso tema aqui é a oração que Salomão fez por si mesmo. O que, que a gente aprende sobre isso? A oração que ele faz aqui no verso, no Salmo 72. Como ele quer que a nação ore por ele. Salmo 72, é bom que você se lembre, é a conclusão do livro 2 dos Salmos. Os Salmos contém 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72. O 73 começa o livro 3 dos Salmos. Tanto que olha como você... Olha o que está dito no verso 20 do Salmo 72, o verso 20. Diz assim, terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Aí você fica com dúvida, espera aí, o Salmo é de Salomão, mas terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Na verdade, esse verso 20 é a conclusão do livro 2, que foi do Salmo 42 ao 72, e a maioria dessas orações aqui no livro 2 são de Davi. Então, o editor do livro dos Salmos, que coloca, inspirado por Deus, o editor que ajunta esses Salmos para o povo de Israel e para nós, a igreja, ele coloca, ele insere isso aqui para dizer, termina aqui os Salmos de Davi, porque a partir de 73 virão vários outros autores diferenciados. Mas é importante você notar que o livro 2 do Salmo, eu já disse isso quando eu preguei aqui sobre o Salmo 69, o livro 2 termina com 4 orações, Salmo 69, 70, 71 e 72, são 4 orações, nós estudamos cada uma delas. O 69 é a oração do sofrimento, o 70 é a oração do desespero, o 71 é a oração do idoso, O 72 é a oração do rei. O 69 nos ensina a orar quando estivermos sofrendo. O 70 nos ensina a orar quando estivermos desesperados. O 71 nos ensina a orar quando estivermos envelhecendo ou na velhice. E o 72 nos ensina a orar pelas autoridades. Então vamos rapidamente passar por esse salmo. Eu não vou me delongar, porque é tudo muito óbvio que está aqui. Mas se você quer entender o que Salomão deseja para o seu reino, o salmo se divide em 5 partes e uma conclusão. A primeira parte, se você gosta de anotar, anote aí. A primeira parte mostra que tipo de caráter ele queria para o seu reino. Vai do verso 1 ao 4, o caráter do reino, ele quer um reino de justiça. O caráter do reino, justiça, de 1 a 4. De 5 a 7, o propósito do reino, qual é o propósito do reino? Temor. 3, a abrangência do reino, um reino universal. De 8 a 11, um reino universal. Em quarto lugar, a natureza do reino, um reino compassivo. Natureza do reino, compassivo, de 12 a 14. E em quinto lugar, dos versos 15 a 17, o privilégio do reino é um reino de prosperidade para todos. E aí, do 18 ao 20... nós temos uma conclusão que não é apenas a conclusão ao Salmo 72, tanto como é também uma conclusão para o livro 2 inteiro do Saltério. Na verdade, de 18 a 20, é uma doxologia, é um cântico de conclusão para o Salmo 72, e você vai ver que faz todo sentido, mas é também uma conclusão para o livro 2 inteiro, do Salmo 42 até aqui. Então vamos lá, rapidinho, vamos passar por essas partes, porque essas partes nos ensinam pelo que nós devemos orar quando estamos pensando nos nossos governantes. Em primeiro lugar, o caráter do governo tem que ser um governo de justiça. O caráter do reino ou do governo, justiça. É curioso porque Salomão, quando ora do verso 1 ao 4, ele sabe que não existia nele intrinsecamente capacidade de se fazer o bem, ele precisava de Deus. Olha o que ele pede, verso 1: dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ele quer justiça para ele e para a descendência dele, assim como ele aprendeu do pai Davi. Ajuda o rei a julgar teu povo corretamente. Ou seja, se o Senhor não me ajudar, eu não saberei ser justo. Que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos. Aqui era uma agricultura que dependia disso, então é como se nós estivéssemos orando assim hoje, que o mercado financeiro produza prosperidade para todos. Que as lavouras deem muitos frutos. Ajuda o rei a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Abençoe nossos militares, abençoe nossas forças nacionais de segurança, que eles tenham sabedoria, saibam usar da força na medida certa, para que não seja o fraco, o oprimido. Então veja que ele quer justiça, e ele sabe que justiça não nasce do coração do homem per si. Deus é quem promove isso. Ele quer o caráter do reino que ele quer, o caráter do governo que ele quer é de justiça, e ele precisa de Deus. Segundo, o propósito do reino, ele quer abençoar. O propósito do governo é abençoar, versos 5 a 7. E ele pede isso, dizendo, ele quer um reino que não tenha fim. Que não tenha fim e que seja abençoado para todos igualmente. Olha o verso 5. que o povo tema ao rei, que o povo tema, que o povo se submeta ao rei enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre, que haja ordem, que haja um povo submisso ao seu governante. Mas veja que para pedir a submissão, antes ele pediu: faça de mim um governo justo, que tenha credibilidade, que seja cheio de justiça, para que o meu povo tenha o prazer de se submeter. Que eles temam ao rei enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Estava conversando ontem com o meu padrinho, fui visitar minha vovó, e ele me contando onde hoje são os condomínios Madri, ali no Garavelo. Aquela fazenda era do seu Ademar Ferreira, dono das Casas Orientes, pai do meu tio, padrinho, casou com a irmã do meu pai, o Ronaldo. E aí eu comentando com ele, conversando sobre as chuvas que têm caído agora em maio, chuvas, ele falou assim: eu lembro quando ele era pequeno, e o irmão dele mais velho, o Romualdo, que já faleceu, aquela parte da fazenda que hoje é o Madri, era do Romualdo. E lá antes de ser o condomínio era um cafezal, eu cresci brincando ali, minha mãe me contava, quando eu era pequenininho, no meio da jabuticabeira, ela forrou o chão, me colocou sentado, lá tinha um monte de pé de jabuticá ao lado dos cafezais que tinha lá, e aí ela disse que eu estava pequenininho, e eles sumiram tudo pegando goiaba, que ela olhou, eu estava assim com a mãozinha, tinha uma cobra armando o bote para mim. Eles chegaram, pegaram assim correndo, e eu lá, tentando esmagar a cabeça da serpente. Ainda bem que Jesus é por mim, ninguém será contra mim. Mas ele me contando que ele se lembra do comentário que havia das chuvas de maio naquela época, eram as chuvas que faziam florescer o cafezal. Nós não somos uma sociedade agrária, portanto, para nós não há muita importância se chove, se não chove. A gente está pensando só em refresco. Ai, está quente, podia chover. Mas naquele tempo ou chovia ou não tinha comida. Hoje também. Só que a gente está acostumado a depender do estoque dos supermercados, né? E a gente vai lá no Bretas, vai não sei aonde, vai aqui no Passe Bem, que não é mais Passe Bem, no Store. E aí a gente compra os estoques, então ele quer um tipo de governo que seja como a chuva, um governo que venha ser provedor, como a água que faz brotar a terra, que rega a terra, que todos os justos floresçam durante seu reinado, que haja grande paz. Olha a paz de que Paulo fala, que a gente tem que orar até que a lua deixe de existir. Então é isso que ele almeja, um reino abençoador, que o povo tenha prazer em seguir, em se submeter. Em terceiro lugar, a abrangência do reino, um reino universal. Verso 8. Esse terceiro pedido aqui de Salomão, ele quer vencer os adversários e crescer. E isso aconteceu. No verso 10, se cumpriu, porque a rainha de Sabá visitou Salomão. Primeiro Reis 10, 1. Olha o que diz o texto, Salmo 72, de 8 a 11. Que o rei reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos, os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes, todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão. Ou seja, o que se deseja aqui é um reino abrangente o bastante para atrair pessoas, acolher o refugiado, cuidar, abençoar e que não tenha fim. É isso que se espera de um governo justo. A abrangência, um reino universal. Em quarto lugar, a natureza do reino, um reino compassivo. Olha o verso 12. O rei livrará o pobre que clamar por socorro. É um governo que tem ouvidos para o povo pede socorro, ele ouve, ajuda o oprimido, ajuda o indefeso, ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará, ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida do seu povo. Não vou falar coisa aqui não, senão vocês vão me julgar. Não vou falar não. O privilégio do reino. O que eu quero dizer, gente, é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo dito e feito nesse país hoje em dia. Não queime espoleta, não. Ore, ouça mais. Ore mais. E diga assim: Deus, eu quero um presidente, eu quero um senado, eu quero um poder judiciário que ouve o clamor, que ajuda de fato o oprimido e indefeso, que tenha compaixão do fraco, do necessitado, resgata essa gente da opressão, da violência, considera preciosa a vida dos seus súditos, dos seus governados. Em quinto lugar, Salomão fala do privilégio de se viver nesse governo, ou sob esse governo, nesse reino, fala da prosperidade, a prosperidade ao rei, ao povo, é o que ele vem pedindo. E agora o que ele pediu, ele veio pedindo bondade, justiça, ele quer um rei que ouve, ele quer um rei justo, ele quer um rei que abençoa como a chuva abençoa a terra. Veja que ele veio pedindo isso, isso tudo. Aí sim ele pode dizer o que ele vai dizer no verso 15, que o povo diga: viva o rei! Não é viva o rei porque quem não disser Heil Hitler morre. É viva o rei porque eles provam de um rei que é justo, que ouve, que ama, que cuida, que protege, e aí com prazer e sem nenhum tipo de coerção, eles dizem: viva o nosso governo, viva o rei, que ele receba o reconhecimento das nações, o ouro de Sabá, que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo. Percebe? Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes, que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano, e que o povo prospere como a grama no campo, que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto brilhar o sol, que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Esse é o desejo, que todos tenham orgulho desse governante. E aí o Salmo termina com a nota apropriada. O Salmo termina falando quem de fato tem que receber o louvor. Não é Salomão, é o Deus de Salomão. Verso 18, a conclusão do Salmo e do livro 2 do Saltério: louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Veja, o único que é capaz de fazer tudo isso pelo que se pediu ao longo do Salmo. Está vendo aqui Davi, o editor do Salmo, Salomão talvez, dizendo: o único que pode fazer um governo assim é Deus. Ou a gente ora, ou a gente não tem, porque quando a gente não pede, a gente não recebe, diz Tiago. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja o seu nome glorioso para sempre, que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Agora ouça bem o que eu vou te dizer. Esse é o tipo de governo que a gente espera na terra, pelo qual a gente ora. Mas na verdade esse reino aqui é o reino de Cristo. É o reino que o Senhor Jesus virá para estabelecer. Esse é o reino. O rei aqui, que está prefigurado aqui, é Jesus. Ele é o único capaz. Charles Hodge, na teologia sistemática dele, ele comenta sobre esse salmo e diz que esse salmo 72 contém uma descrição de um rei exaltado e das bênçãos de seu reinado. Essas bênçãos são de tal natureza que provam que o personagem do salmo não é Salomão, é uma pessoa divina, é o Messias. Seu reino é para ser eterno, universal. Ele assegura perfeita paz com Deus e a boa vontade entre os homens. Todos os homens devem ser levados a se submeter a Ele através do amor. Nele, todas as nações da terra devem ser abençoadas. O assunto desse salmo, portanto, é o Redentor do mundo, é Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel, disse Charles Hodge. E é verdade. Mas se esse é um salmo messiânico, se esse é um salmo que fala do reino de Cristo, quando ele vier para estabelecer esse reino na terra, como é que a gente tem que orar hoje? Pedindo essas coisas. Venha o teu reino, e na medida em que teu reino venha, que o Senhor possa promover sim justiça, paz, prosperidade, a exemplo do que será o reino de Deus na terra quando Cristo vier estabelecê-lo, mas que a paz, a justiça e a prosperidade não sejam glorificados acima de Jesus, porque, gente, três grandes males destruíram o século XX: o comunismo, o nacionalismo, que são os de direita, e o individualismo humanista. Quando você olha para o século XX, você vê essas três grandes questões acontecendo. As pessoas idolatrando mais a paz e a prosperidade nacional do que adorando a Deus. Mark Dever, para você ter uma ideia, quando ele assumiu a Igreja Batista do Capitólio em Washington, tinha um hino dos Estados Unidos dentro do templo, e todo culto começava o culto cantando um hino norte-americano. E no dia que ele falou, vamos tirar essa bandeira daqui, ele quase foi demitido. E ele falou, gente, eu amo minha nação, mas antes desse patriotismo idólatra, você tem que se lembrar que nós temos mais comunhão com um africano lá da vila, não sei das quantas, que é crente, do que um norte-americano que não ama Jesus. A gente perde essas noções. Foi quase demitido de cara, porque falou, eu sou mais próximo de um africano que ama Jesus do que um que canta e morre pela bandeira americana sem amar Jesus. Nacionalismo também escraviza, ponha isso na sua cabeça. A nossa ideologia não é direita, não é esquerda, é Jesus Cristo. Então ore por mais justiça, ore por mais paz, ore por mais prosperidade, desde que o Senhor seja glorificado e nada dessas coisas sejam idolatradas. Ore por um país justo, pacífico, próspero, mas certo de que nesse mundo nós vamos ter aflição, decepção, sofreremos perseguição por causa da justiça. E quando você toma conhecimento de que você, por mais que queira justiça, paz e prosperidade para a sua nação, você será ainda assim perseguido, você consegue acumular fôlego para quando vier a perseguição, em vez de você ter ódio de quem te persegue, você ama e ora por ele, Senhor, perdoa. Ele não sabe o que faz, mas a gente fica nutrindo ódio, dando like em vídeos de YouTube, ódio, ódio, aí vem a perseguição, e você não ora, e você não faz como seu Senhor, se é que Ele é seu Senhor, e diz, Pai, eu quero paz, eu quero prosperidade, eu quero um povo pacífico, mas olha, eu tenho sido perseguido, ele não entende, perdoa, Senhor, perdoa. Dá o copo d'água para ele. Você dá conta de fazer isso? Não sou eu que falo isso não, é Jesus, o seu Salvador. Então queira sim um país justo, pacífico, próspero, mas certo de que nesse mundo você vai ter aflição, decepção, vai sofrer perseguição por causa da justiça, e quando você tem essa consciência, vai acumulando fôlego, quando vier a perseguição e ela virá, você não vai odiar, você vai entregar sua vida em amor, como fez o nosso Salvador. Terceiro lugar, queira mudanças, queira melhorias. Lute por isso, mas sabendo que as nossas armas não são carnais, são espirituais, é palavra de Deus e joelho no chão. Quer fazer manifestação? Faz. Faz pacífico. Mas antes disso, gaste um dia inteiro de jejum e oração, você e seu Deus, no seu quarto em secreto, dizendo: amanhã eu vou, porque eu acredito no que eu vou fazer amanhã. Mas se o Senhor não agir, o que eu vou fazer lá não vai passar de barulho, movimento político. Ore, jejuem. E não use palavrões. Bolsonaro vai tomar no... Crente fazendo isso. Em nome de Jesus, não use palavras torpes, para quem quer que seja. E por fim, ore pela vinda do reino de Deus no coração das pessoas através da pregação do Evangelho. Que seja feita a vontade de Deus, assim no Brasil como no céu. Até que venha definitivamente o reino de Jesus. Então queira sim paz, prosperidade e justiça, sem idolatrá-los. Queira um país justo, pacífico e próspero, sabendo que mesmo enquanto lutamos por isso, seremos perseguidos por causa da justiça e devemos amar e orar e servir água. Queira mudanças, queira melhorias, mas, e lute por elas, mas usando as armas do povo de Deus. A postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E peça a vinda do reino de Deus no coração das pessoas, porque é para isso que a gente quer paz e prosperidade. Para que o evangelho e a verdade encham a terra, que o conhecimento de Deus encha a terra. Deixa eu te contar um segredo, só por isso Deus ainda não destruiu tudo aqui, porque o Evangelho tem que chegar nos quatro cantos da terra, é só por isso que a gente está aqui ainda, virá o fim depois que o Evangelho for pregado em toda a terra. Se não acabou ainda, não é porque Deus quer tornar o Brasil de direita ou de esquerda antes, é porque o Evangelho ainda não chegou aos quatro cantos da terra. Agora, antes que alguém me julgue, deixa eu dizer para você, pastor, o senhor é de direita ou o senhor é de esquerda? Eu sou mais de direita do que de esquerda. Mas eu me entristeço com meus colegas, inclusive pastores de direita, com a postura que eu tenho visto. Não é assim que crente tem que ser. Que Deus te abençoe e me perdoe por tudo que eu disse e que não deveria ter sido dito. Pai, em nome de Jesus, pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e alimente o nosso coração e aquilo que eu disse que veio da carne, me perdoa e nos faça esquecer. Mas o que é seu, o que tem verdade, o que tem evangelho, o que tem reflexo da tua palavra, ó Deus, que arda e queime em nós, e produz em nós mudanças. Misericórdia do nosso país, misericórdia do nosso presidente, dos nossos senadores, deputados, vereadores, governador, prefeito, inclina os ouvidos deles para o Senhor, inclina o coração deles para o Senhor, os olhos deles para o Senhor, que seja feita justiça, que haja paz, prosperidade, para que assim nós possamos crescer em piedade, em devoção, que seu evangelho se espalhe e que a verdade inunde esse país. Livra-nos da ideologia idólatra, seja ela de que lado for, livra-nos do nacionalismo idólatra, livra-nos do individualismo materialista idólatra. Dá-nos o coração de Jesus, que sejamos pobres em espírito, possamos chorar pelo pecado. Ó Deus, faça-nos ser pacificadores, termos fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém.